Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 14 de janeiro. Nos estúdios, Silvanei José. Parolin com os núncios do Oriente Médio e telefonema ao novo presidente do Líbano. No âmbito de sua viagem à Jordânia para a consagração da Igreja do Batismo de Jesus, o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin presidiu em Amã, nesta segunda-feira, dia 13, uma reunião com os núncios apostólicos na região do Oriente Médio. A informação é da sala de imprensa da Santa Sé, que, em um comunicado, especifica que participaram do encontro os representantes pontifícios no Reino do Bahrein, na República Árabe do Egito, nos Emirados Árabes Unidos, no Reino Hashemita da Jordânia, na República Islâmica do Irã, República do Iraque, Estado de Israel, Estado do Kuwait, República do Líbano, Sultanato de Omã, Estado da Palestina, Estado do Catar, República Árabe Síria e República do Iêmen. As crises existenciais na região, a condição política e eclesial em cada país, os sinais de esperança que se vislumbram em alguns deles, as graves situações humanitárias em que se encontram as populações mais envolvidas nos conflitos, a necessidade de solidariedade da comunidade internacional estiveram entre os temas tratados na reunião, diz a nota da Santa Sé. O desejo, lê-se mais adiante, é que em breve possa haver um cessar-fogo em todas as frentes e que o Oriente Médio possa ser uma terra de paz, onde os cristãos continuem a ser um componente essencial para a convivência fraterna entre as várias religiões e para o progresso dos respectivos países. Ao mesmo tempo, a sala de imprensa da Santa Sé informa que o cardeal Parolin conversou na parte da tarde desta segunda-feira com o presidente do Líbano, Joseph Aoun, eleito em 9 de janeiro. Durante a cordial conversa telefônica, informa o comunicado, Sua Eminência congratulou-se por sua eleição para a presidência da República e expressou seus melhores votos, assegurando-lhe suas orações. Também observou com satisfação a oportuna nomeação do primeiro-ministro conferida ao senhor Nawal Salam. Autobiografia do Papa Francisco. Humildade, senso de humor, infância e família. Quatro jornais italianos disponibilizaram vários trechos da autobiografia do Papa, Spera, escrita com Carlo Musso, que será lançado nesta terça-feira em vários países. Alguns trechos publicados em La Stampa, Avvenire, Il Messaggero e Il Giorno. Não teriam se formado todos juntos. No final do ano 1955, aqueles 14 jovens que, em março de 6 anos antes, botaram os pés pela primeira vez na Escola Técnica Especializada em Indústrias Químicas número 12, cheios de esperança. Não todos, infelizmente, escreve Papa Francisco. Alguém teria caído tragicamente ao longo do caminho. Era o filho de um policial e, provavelmente, em muitos aspectos, o mais inteligente e talentoso de todos nós, apaixonado e profundo conhecedor de música clássica e com uma cultura literária igual à sua formação musical. Era um gênio aquele jovem, grande e robusto, o mais corpulento entre nós. Um gênio. Continua ainda Francisco. Mas a mente humana, às vezes, é um mistério insondável. Em um dia que parecia como outro qualquer, aquele jovem pegou a arma do pai e matou um colega, um amigo do bairro. A notícia soou como um disparo de pistola também para nós. Nos chocou. Trancafiaram-no na ala penal do manicômio. E eu fui visitá-lo. Foi a minha primeira concreta experiência de prisão. Duplamente prisão, porque era também uma penitenciária para doentes mentais. Pude saudar meu amigo somente por uma pequena janela gradeada, dividida em quatro por uma grade moldurada por uma pesada porta de ferro. E foi terrível. Fiquei profundamente perturbado com aquilo. Voltei para lá com alguns companheiros para visitá-lo. Poucos dias depois, porém, ouvi um zelador da escola e alguns meninos de outro curso falando dele em tom de zombaria. Fiquei furioso. Contei-lhes tudo. Depois corri ao diretor para expressar minha desaprovação, para dizer que coisas semelhantes nunca mais deveriam acontecer, que era ainda mais grave, pois estava envolvido também um funcionário, que aquele menino já estava sofrendo o suficiente entre manicômio e prisão. Aquela explosão me daria alguma reputação na escola como um homem honesto. Não sei o quanto era merecida. Acontece assim com a fama. Meu amigo depois foi enviado para um reformatório e continuamos a nos corresponder. Ele foi salvo da prisão perpétua porque, na época dos acontecimentos, ainda era menor de idade. Ele foi libertado alguns anos depois. Depois da formatura, quando eu já estava no noviciado, um ex-colega me ligou. Contou-me que tinha conseguido entrar em contato com a irmã daquele jovem e que ela, aflita, lhe havia dito que, logo após ter saído do reformatório, havia cometido suicídio. Ele devia ter 24 anos. Falando depois em outro trecho sobre a sua casa. Desde o meu segundo ano de vida até os meus 21 anos, sempre morei em Calle Membrilhar, 531. Uma casa com um único andar, com três quartos, o dos meus pais e os dois que nós, irmãos e irmãs, dividíamos. Um banheiro, uma cozinha com copa, uma sala de jantar mais formal, um terraço. Aquela casa e aquela rua foram para mim as raízes de Buenos Aires e da Argentina como um todo. Uma moradia simples em um bairro simples. Todas as casas baixas. Se respirava uma atmosfera calma e pacífica. Um clima de confiança nos outros e no futuro. Se minha mãe tivesse que chegar um pouco tarde em casa e ela tivesse medo que nós crianças já tivéssemos chegado da escola, ela deixava as chaves com o vigilante do bairro, bem na esquina. Mas a verdade é que, como dizem, se podia dormir com a porta aberta. Um bairro de classe média no coração de uma cidade em constante mudança e de um grande país, um dos maiores do mundo. O Censo Nacional de 1869 contava uma população ainda longe dos 2 milhões de habitantes. Mas quando nasci, em 1936, já eram 12, número que crescia exponencialmente. E a capital era agora uma das maiores metrópoles do planeta. Aqueles números eram destinados a mais que triplicar. Um país jovem, nascido em uma vasta e remota planície de uma das colônias mais remotas e suburbanas do vasto Império Espanhol, e que condensou sua história complexa, trágica e maravilhosa em pouco mais de 2 séculos e um punhado de gerações. A minha pátria, escreve ainda Francisco, pela qual continuo sentindo o mesmo amor, grande e intenso. O povo pelo qual rezo todos os dias, que me formou, me preparou e depois me ofereceu aos outros. Há 20 anos era assassinada a irmã Dorothy Stang. Na noite de sexta-feira última, dia 10, foi realizada uma vigília na Basílica de São Bartolomeu, na Ilha Tiberina, aqui em Roma, em homenagem à religiosa estadunidense, assassinada por sua luta pelos direitos dos povos indígenas e contra o desmatamento no Brasil. Religiosa, missionária, mártir, mas sobretudo uma mulher comprometida contra o desmatamento e pelos direitos das populações indígenas brasileiras, irmã Dorothy Stang foi um exemplo de como colocar em prática a encíclica Laudato Si do Papa Francisco, o que fazia dela uma pessoa incômoda e porque, há 20 anos, foi morta a tiros por uma série de criminosos. Assim começou, falando à mídia vaticana, a professora Laurie Johnson, docente de teologia no Emmanuel College de Boston, que na noite de sexta-feira, dia 10, participou da vigília em memória da irmã Dorothy, presidida pelo secretário do Dicastério para as Causas dos Santos, Dom Fábio Fabene, no Santuário dos Novos Mártires na Igreja São Bartolomeu all'Isola, em Roma, organizado pela comunidade de Santo Egídio. Durante o evento, foram entregues duas preciosas lembranças de irmã Dorothy Stang, religiosa da Congregação de Nossa Senhora de Namur, nascida em Dayton, Ohio, em 1931 e assassinada em 2005 em Anapu, no Pará brasileiro. Um punhado de terra proveniente do local do assassinato e uma camisa usada pela freira estadunidense, cuja figura foi lembrada no recente sínodo para a Amazônia. Terra e camisa, elemento símbolo da dedicação e sacrifício de quem suja as mãos, permanecendo apegado à vida cotidiana, necessários para uma pessoa que, como recorda a professora Johnson, para difundir a sua mensagem partiu das bases. Ensinou os povos indígenas o respeito e a importância da floresta, que não deve ser agredida e pisoteada, mas sim protegida e amada, pois é patrimônio de todos, especialmente daqueles que nela vivem. Irmã Dorothy ministrou cursos e encontros para capacitar mulheres camponesas, fez estudar os direitos sociais, as políticas públicas para a saúde, a maternidade e a sexualidade, sem nunca esquecer a importância da Bíblia, voltada a descobrir e aprofundar o papel da mulher como instrumento necessário para alcançar a libertação de um povo. Gerar consciência, abrir espaços, lutar por justiça. Talvez precisamente pela sua dedicação a certos compromissos, tornou-se uma pessoa incômoda a ser removida, comenta Johnson. O assassinato ocorreu em 12 de fevereiro de 2005. Como de costume, a irmã Dorothy estava a caminho para visitar algumas famílias indígenas na floresta. Ela já havia recebido ameaças de morte, mas até então sempre respondia: "Não vou fugir, nem abandonar a luta desses agricultores que vivem sem proteção, no meio da floresta." Com um sorriso, a irmã Dorothy dizia que ninguém mata uma senhora com mais de 70 anos. No entanto, naquela manhã, a gangue de homens armados recusou até mesmo o dinheiro oferecido em troca de sua vida. O conflito com a população local havia atingido níveis insuportáveis e as habilidades da irmã Dorothy haviam gerado resultados tão chocantes quanto irritantes. Assim, 6 tiros disparados pelos inimigos da natureza, da população local, da criação, mataram irmã Dorothy.